Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Amigo, amiga, ouvintes do programa Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva e hoje nós temos o prazer de nos deslocar até Pernambuco, a cidade de Caruaru, a famosa cidade do estado de Pernambuco e do Brasil, para conversar com o Antônio Avelino Silva, um deixista e rádio amador. Antônio, é um prazer conversar com você.
É uma honra poder participar mais uma vez na programação da Rádio Internacional da China e trazer informações sobre o mundo do deixismo, sobre os eventos que o Deixis Clube Sem Fronteira vem trazendo. E, ou seja, estamos fazendo com que os deixistas se movimentem e apoiem mais ainda a causa, o nosso hobby, apoiem as emissoras internacionais em ondas curtas.
Ô, Antônio, conversando aqui com a nossa amiga Isabel, que lida com essa parte da relação da rádio com os ouvintes, ela já falou para nós assim que você já é um amigo antigo.
Eu creio que há quase 10 anos, aproximadamente. Ou seja, quase uma década aí já ouvinte da CRI.
Já é um bom tempo, hein? Ô, Antônio, assim, para os nossos ouvintes que estão aí espalhados no mundo, seja através das ondas curtas, seja através da internet, o que é ser um deixista?
O deixista em si, eu traduzo da seguinte forma. É aquele ouvinte participativo da emissora. Aquele ouvinte que escuta a emissora, que participa da programação, que participa dos concursos, que envia e-mail, está sempre em contato com a emissora. Pelo menos uma vez por mês estamos enviando correspondência, informando quem está ouvindo, enviando relatório de recepção. Ou seja, o deixista é aquele realmente ativo. A gente faz com que a causa realmente ganhe força, a gente levanta a bandeira mesmo de ouvir e de dar apoio às emissoras.
Antônio, vendo inclusive assim, vocês aproveitam muito bem essas novas tecnologias, porque olhando o teu blog ou o site do DX Clube Sem Fronteira, vocês vão informando aos internautas a programação, o que está ouvindo, ou seja, aproveite essas novas tecnologias para conectar com os amigos ouvintes também e provavelmente novos adeptos, né?
Exatamente, ou seja, a nova tecnologia ela não veio para acabar com a onda curta, veio sim para contribuir. Tanto é que a correspondência para participar de um concurso chega mais rápido no e-mail, em vez de enviar a carta que passa um pouco mais de tempo. Então, o e-mail a gente já participa com mais frequência, ou seja, chega mais rápido a correspondência. A gente pode informar a programação de tal emissora. Olha, a Rádio Nacional da China está emitindo em 9.410 kHz, em 9.685 kHz, às 22 horas UTC. Está emitindo também em 9.560 kHz, em 13.650, às 23 horas. Então, isso a gente informa aos demais colegas, que às vezes o pessoal, eita, eu não tenho receptor digital, só tenho analógico. Como é que eu faço para sintonizar a frequência certa? Então, a gente passa essas informações para que os colegas que não têm o receptor digital com aquela frequência exata, que lá ele veja justamente mais ou menos dentro daquela faixa, ele está ouvindo a emissora naquela frequência e é aquele horário. Então, isso para a gente, realmente, a nossa tecnologia veio favorecer. É um ponto positivo para que nós possamos também divulgar ainda mais a onda curta e passar informação para os colegas. Esse é o verdadeiro deixista. O rádio escuta, que é outro termo também que a gente usa muito, apenas ele escuta. O nome em si já está dizendo, rádio escuta. Ele apenas escuta o rádio, mas não tem participação ativa com a emissora. E o rádio amador já é outro cognome também que dentro do mundo do deixismo, que ele, além de captar o sinal, ele também transmite. Então, a diferença é essa. Mas nós, que somos deixistas, somos ouvinte participativo, ou seja, somos ouvintes assíduos das emissoras.
É uma excelente definição essa sua, bem clara. E, Antônio, e quando é que começou, assim, essa tua paixão pelo rádio?
Olha, existe aquele ditado que há males que vêm para o bem. Creio que você já ouviu muito esse ditado. E aconteceu comigo um acidente que eu passei 2 anos e meio em recuperação. Um portão de ferro de quase 500 quilos caí por cima de mim, eu fraturei duas vértebras lombares, a segunda e a terceira, e tive que ficar em casa sem poder me deslocar para outras áreas. Um ano anterior ao acontecido, eu havia comprado um receptor Precision de 4 faixas, e a primeira emissora que eu ouvi em onda curta foi a Rádio Estrela da Espanha. Aí em seguida veio a Rádio Canadá, veio a Rádio Japão, veio a Rádio Internacional da China e tantas outras. Então, foi um mundo que eu fiquei fascinado que outras emissoras de outros países a gente podia captar aqui no Brasil. Então, para mim, foi uma alegria imensa quando eu mandei a primeira correspondência que foi lida no ar. Eu fiquei vibrando de tanta emoção. Então, para a gente, deixista, é isso. A cada dia, a gente renova a emoção com entrevista, com a sua carta sendo lida na programação, com o pessoal mandando um alô para você, é excepcional. Ou seja, somos realmente os apaixonados pelas ondas do rádio.
Antônio, vai criando assim um vínculo também sentimental, né? Que transcende literalmente
perfeito,
as fronteiras.
Perfeitamente. Não fica aquilo restrito como uma geladeira, não. A gente transmite sentimento, a gente recebe sentimento, o carisma, a atenção, o apreço que a emissora, que os colegas locutores têm para conosco é excepcional. Então, isso vem nos cativando, isso faz com que nós, deixistas, nos aproximemos cada vez mais das emissoras. Isso faz com que a gente participe com mais frequência. Cativa a gente o carisma que os locutores das emissoras passam para a gente. É excepcional, é um sentimento explicável. E muito bom.
O fato é que isso mexeu tanto contigo que você deixou de ser apenas entre aspas, né, um ouvinte, um deixista, e também passou, digamos assim, a fazer parte de um movimento de ação para tornar mais visível para um público maior a existência desses apaixonados, né, e a importância também de se ouvir o rádio, enfim, de se comunicar com o mundo.
Perfeitamente. Quando eu fui realizar um evento em si, uma exposição dos 10 anos de Rádio Escuta, até hoje não sei se alguém fez algo parecido, mas quando eu completei 10 anos de deixista e Rádio Escuta, eu fiz, foram 3 dias aqui na semana que teve de cultura, então foram 3 dias que eu expus todo o material que eu recebi das emissoras, cartões QSLs, diversos brindes. Então, foi excepcional. Teve um público muito bom, muita gente veio. Eu achei excepcional. No ano seguinte, foi 2011, em 2012, eu propus a fazer o primeiro encontro de deixistas do estado de Pernambuco. Teve uma boa aceitação também e fui me afincando cada vez mais na causa. E quando foi, o ano passado, em março, mais precisamente dia 9, surgiu a ideia de fundar o Deixa Clube Sem Fronteiras para dar mais voz e vez ao nosso hobby. Sabemos da existência das novas tecnologias, mas enquanto a onda curta estiver ativa, a gente vai dar respaldo, vai dar atenção. Nisso, também, após a fundação do Deixa Clube Sem Fronteiras, eu já comecei já treinando movimentos para que os deixistas viessem e se engajasse também. Então, eu criei final de semana de escuta em FM, semana de escuta em AM, final de semana de escuta em onda curta, final de semana de escuta em onda tropical e semana de escuta de onda curta. Então, estou movimentando durante todo o ano os deixistas. Então, tem um bom quantitativo de pessoas participando cada vez que a gente elabora esses concursos.
Ô, Antônio, e para os nossos ouvintes aí, Caruaru é conhecida no Brasil e em parte do mundo pelo seu artesanato, pela sua feira. Fala um pouco de Caruaru para os nossos ouvintes.
Bem, Caruaru está localizado no agreste pernambucano, a 136 quilômetros da capital pernambucana, que é Recife. É um dos polos de desenvolvimento aqui do agreste. A sua atividade principal é a confecção. Então, existe aqui inúmeros fabricos de confecções, de jeans, de algodão, camisa, calça, diversos. Temos o maior e melhor São João do mundo. São quase 30 dias de arrasta-pé, com comidas típicas, milho verde, pamonha, canjica, munguzá, arroz doce, vinho, inúmeros, pamonha, milho verde, milho assado. Então, a cidade em si, na época de junho, que é o período das festas juninas, ela recebe, esse ano mesmo teve quase 1 milhão de visitantes. Então, para ver a dimensão das festas juninas aqui. E tem aí a famosa Feira de Caruaru, cantada em verso e prosa por Luiz Gonzaga, que teve como escritor o Onildo Almeida. Tem o Mestre Vitalino, que justamente Caruaru foi conhecido nacionalmente através do artesanato do barro do Mestre Vitalino. Ou seja, Caruaru é um berço cultural, que encanta visitantes e outros adeptos. Eu não sou caruaruense, sou gravataense, mas há quase 10 anos que eu estou morando aqui e a cidade tem me recebido de braços abertos. Então, Caruaru é isso, é a princesa do Agreste, é uma cidade que acolhe muita gente, tem várias indústrias, o Porto Digital está chegando para cá também a partir do ano que vem, então a cidade está sendo bem desenvolvida.
Realmente Caruaru é muito conhecida, ficou muito popular e conhecida no Brasil. Economicamente, assim, é uma das cidades mais importantes do estado de Pernambuco, né?
É a primeira cidade do interior de Pernambuco mais desenvolvida, ou seja, fora da capital, ela é a de maior importância do interior. E em segundo lugar, a cidade de Petrolina, mas aí já fica já na divisa de Pernambuco com a Bahia. Mas Caruaru em si é a primeira cidade ativamente econômica do estado no interior.
Essa força cultural, por exemplo, dos sanfoneiros,
Sanfoneiro, bacamarteiros,
dos compositores de
escultores,
cordel, né? Dos cordelistas, da literatura de
exatamente,
cordel, é muito forte.
cordelistas, as bandas de pífano também, que tem várias, que participam de festivais em várias partes do mundo. Um dos conhecidos era o João do Pife. É um berço de cultura, tem muitos escritores, sanfoneiros, muitos artistas que são destacados aqui no São João. Então, Caruaru é um berço de cultura, tem mais de 325 mil habitantes aproximadamente. Só o bairro do Salgado aqui na cidade, ele tem mais de 100 mil pessoas.
Amigo, amiga, ouvintes do programa Sala de Visitas, obrigado pelo seu carinho e amizade. Hoje o nosso programa fica por aqui, mas essa conversa com o Antônio Avelino continua na próxima semana. Deixamos você agora com a música Feira de Caruaru, composta por Onildo Almeida e eternizada na voz de Luiz Gonzaga.
Ela tem pra vender.
Na feira de Caruaru
tem massa de mandioca, batata assada, tem ovo cru, banana, laranja e manga, batata doce, queijo e caju, cenoura, jabuticaba, guiné, galinha, patipiru, tem bode, carneiro e porco, se duvida até cururu.
Tem bode, carneiro e porco, se duvida até.
Tem cesto, balaio, corda, tamanco, greia, tem coitatu, tem fumo, tem tabaqueiro, feito de chefe, de boi zebu, caneco, acurviteiro, peneira, boi, médio, urussu, tem carça de arvorada, quebra, matuto, no andanu.
Tem carça de arvorada, quebra, matuto, no andanu.
Na feira de Caruaru tem rede, tem balieira, mó de menino, caça-nambu, maxixe, cebola verde, tomate, coentro, couve, chuchu, armoço feito na torda, pirão mexido que nem angu, Mubia de tambureta feita de tronco de mulungu.
Mubia de tambureta feita de tronco de mulungu.
Tem loita de ferro velho, sorvete de raspa que faz jaú. Gelado, caju de cana, fruta de farm e mandacaru. Boneco de Vitalino que são conhecidos até no sul. De tudo que há no mundo tem na feira de Caruaru.